Saudações, gremopedistas! Começa aqui a segunda edição do Legado Tricolor, o podcast da Enciclopédia do Grêmio. Vamos falar sobre o Grêmio no Brasileiro e sobre Elcindo, o Bugre, nosso maior artilheiro. Afinal, quantos gols ele marcou? Hoje seguimos com a mesma equipe do primeiro podcast. Diego, está por aí?
Estou, tudo bem, galera?
Júnior, manda um salve aí.
Opa, tudo bem, galera? Estamos aí mais uma vez.
Maicon, tudo bom?
Tudo bem dia a todos os ouvintes.
Certo, a gente está gravando o programa no dia 31 de maio, feriado nacional. Ontem o Grêmio empatou na arena do Grêmio em 0-0 com o Fluminense. Foi o terceiro 0-0 do Grêmio neste campeonato. Diego, tu quer falar um pouco sobre o jogo?
Bom, pessoal, podemos começar fazendo um comentário sobre o jogo. Eu vi uma melhora em relação às partidas anteriores no quesito que a gente comentou no último podcast, que é a questão da finalização. O Grêmio foi um pouco mais pretencioso, tentou um pouco mais buscar o gol em comparação com os jogos anteriores. Mas eu trouxe uma estatística aqui que a gente poderia trabalhar, até para ver que essa dificuldade na finalização em marcar gols, porque o Grêmio domina o jogo inteiro, mas ele tem dificuldade em marcar gols. Ela já vem de tempo, e olha só a semelhança nas estatísticas. Se nós pegarmos o jogo do Fluminense, por exemplo, o Grêmio teve 71% de posse de bola, mas aumentou o número de finalizações. Teve 5 finalizações certas e 14 erradas. Se nós pegarmos a estatística do jogo contra o Paraná, que foi outro jogo que a gente pode dizer que desperdiçou pontos, nós tivemos também 71% de posse de bola, nós tivemos 2 finalizações certas e 6 erradas. E ainda indo lá para o jogo do Grenal, nós tivemos 75% de posse de bola, 1 finalização certa e 10 finalizações erradas. É uma situação complicada para dentro de um campeonato de pontos corridos, porque a gente está deixando de marcar pontos importantes, né, pessoal? Tomara que não façam falta depois.
Alguém quer fazer mais um comentário em cima disso que o Diego falou?
Assim, o jogo de ontem se desenhou exatamente como as outras partidas, né? Assim como o Diego citou aí, nós temos a posse de bola, nós propomos o jogo, mas o adversário, na verdade, ele vem com aquela retranca, né? Que já tá sendo nossa amiga aí de longa data. Tá dificultando bastante as partidas, Victor. O Grêmio propõe o jogo, o adversário não quer jogar. Eu tava vendo aqui a estatística no Brasileiro, é a quarta partida, temos 4 jogos na arena do Grêmio e 4 jogos fora. Os jogos na arena a gente conseguiu apenas uma vitória, que foi o 5-1 contra o Santos, e as outras 3 partidas terminadas em 0-0. Eu tenho assistido as partidas do Grêmio, eu acabei não assistindo só o jogo do Paraná. O jogo ele se desenha sempre da mesma forma. O Grêmio ataca muito, acaba não sendo tão efetivo, né, porque a gente falta também o chute de fora da área, os cruzamentos não tem aquela qualidade final ali para fazer o cruzamento. Eu vejo que principalmente ali o Cortez, ele tem essa dificuldade ainda de alçar a bola na área. Eu vejo assim que ele é um bom lateral, ele cumpre bem aquele papel ali, consegue fazer tabelas, chegar no fundo da área, mas quando a gente fica esperando ele fazer o cruzamento, na verdade a bola ela retorna para trás, porque muitas vezes o cruzamento que ele faz também não sai com aquela qualidade final, né? Então acho que a gente precisa dar uma melhorada nisso também.
Outro ponto que eu também tô analisando é os escanteios, né? Se nós formos analisar os escanteios de ontem, foi terrível, né? Todos os escanteios no primeiro pau e todos mal cobrados, desperdiçando, né, as chances de gol.
O Grêmio tem que criar um contra-veneno para times que jogam fechado, aproveitar a bola parada. Tu olha o jogo do Grêmio, não tem uma mecânica assim, ó, a gente fica ali tentando, mas tem que ter algo, o diferente, e o diferente não tá acontecendo. A gente desperdiça todos os escanteios, nenhum lance de gol, e por favor, isso aí é uma arma que tem que ser trabalhada. Se a gente empata um jogo em 0-0, que nem foi lá contra o Atlético Paranaense, tudo bem, o adversário veio retrancado, daí já empatou com o Inter, vamos ficar sempre nessa, o adversário veio retrancado. Todo mundo joga retrancado contra o Barcelona, e ele ganha quase todos os jogos. Não adianta botar a culpa sempre no adversário, tem que fazer alguma coisa, criar mecanismos. A bola parada é... Olha, se eu pegar as estatísticas do Brasileiro, eu vou te dizer que a metade dos gols vem de bola parada, e a gente não está aproveitando quase nada disso.
Eu penso que Tomara que seja apenas o discurso do Renato e dos jogadores essa questão de estar jogando a culpa pro adversário, porque a culpa é nossa e não deles. Todo adversário vai ver a melhor forma de não perder ou de tentar do Grêmio e vai colocar isso em prática, né? Vejo que sim, a posse de bola é um recurso interessante, mas joga muito para a questão aleatória, né? Então eu penso que a gente tem que tentar encontrar mecanismos mais velozes, assim, de troca de passe, movimentação de jogadores, para a gente conseguir chegar nesse gol, que é como o Barcelona geralmente faz, né? A maior parte dos gols deles são com bolas rolando e são jogadas rápidas e trabalhadas. Então, os jogadores que estão sem a bola se movimentar mais, trocar mais de posição. Então, a gente aproveitar essa ótima fase que o Maicon tá, que ele tá com um passe, ele nunca esteve com um passe tão qualificado dentro do Grêmio, e utilizar isso para a gente conseguir fazer gols, né? O Cortez, ele não tem tanta habilidade, por exemplo, para cruzar uma bola na área, mas é um jogador que chega mais na linha de fundo e que dá um passe rasteiro que às vezes tem qualidade. Então, eu penso que a gente tem que caminhar por aí e, primeiro de tudo, mudar esse discurso que está ficando até feio e chato de que o problema é o adversário. Fazendo um contraponto aqui em relação a isso, é importante ressaltar que o Grêmio e o Cruzeiro hoje são os dois times com a melhor defesa. O Grêmio sofreu 3 gols e o Cruzeiro também. Então, tem uma frasezinha que alguns gostam de falar que um time com um bom ataque ganha jogos e um que tem uma boa defesa ganha campeonatos, que é o caso do brasileiro. Então, se a gente conseguir acertar esse ataque, né, e fazer mais gols, a gente tem boas chances de lá no final a gente tá brigando por esse título.
É, aí que eu trago a questão da estatística que eu falei há pouco tempo, né? Olha o controle de jogo do Grêmio. Um time que tem 71% de posse de bola, ou acima disso, tá controlando o jogo totalmente. Não deixa o adversário jogar. E mesmo assim, nós temos uma situação em que esse controle da bola não se traduz em gols. Isso é preocupante no seguinte sentido: se nós temos um mata-mata em que em dois jogos a gente precisa ter o resultado, não fazer gols é muito ruim. Não ter uma alternativa para retranca é muito ruim dentro de uma realidade de mata-mata. Pontos corridos se busca lá na frente. Agora, o mata-mata, que por exemplo nós vamos ter agora um enfrentamento contra o Flamengo bem complicado, é importante marcar gols, né? E dependendo de como o time vem, o Grêmio tem que ter alternativa. Eu tenho alguns lances que agora o tempo de jogo em si vai ser complicado eu lembrar, mas teve lances em que o jogador chega na área e ele olha pro lado, ele segura a bola, ele não tenta finalizar, ele tenta buscar uma melhor jogada, mas ele tá dentro da área, ele tá na frente do gol. O Cortez teve uma situação dessas, de estar na área e não tentar a finalização, tentar buscar um jogador para fazer o passe. Só que muito da falta de finalização do Grêmio é que se busca muito passe até dentro da área. E aí, no fim das contas, o gol acaba não saindo. Por quê? Porque aí a defesa se recompõe, o adversário tenta buscar a melhor forma de neutralizar o ataque, e o Grêmio deixa de ter uma chance de finalização. Por isso o número de finalizações pequenas. Mas eu recordo, isso está melhorando dentro dos jogos. Esse jogo contra o Fluminense já foi bem melhor que o anterior.
Eu acho assim que o jogo do Grêmio tem sido um jogo muito lento, né? Como o Victor falou aí, o Barcelona, por exemplo, ele usa o mesmo estilo de jogo. Não sei, na verdade, eu tô falando o inverso. Na verdade, nós acabamos adotando esse estilo, que é um estilo interessante. Eu também acho legal a gente ter a posse de bola. Mas quando você olha um jogo do Barcelona, eles fazem a transição com muita velocidade. Então, eu acho que o Grêmio, ele joga muito lento. A gente precisava acelerar mais. Ontem até eu vi assim que o Renato tentou imprimir um pouco mais de velocidade no time. Se vocês pegarem ali a mudança que ele fez, ele tirou o Maddison, tirou o André e colocou o Tony Anderson e o Tassiano. O Tassiano, ele é um jogador que ele se movimenta muito mais que o André. Eu até gostei bastante de ver o Tassiano. Salvo aquele lance do André, que ele meteu aquela bicicleta, que infelizmente ele estava impedido, que foi um golaço aquilo ali. Mas, no geral, assim, o André, ele teve pouca participação. Não teve uma participação mais direta na partida, pelo que eu observei, né? O Tassiano entrou melhor e eu até acho que ele fez uma substituição interessante, tirou o Maddison, né? Colocou o Tony Anderson, então mostrando também que ele queria atacar, já que o Fluminense só se defendia, né? O Grêmio foi pra cima, mas a gente tá com essa dificuldade de ser mais incisivo mesmo, de fazer uma finalização, de arriscar um pouco mais.
Na minha opinião, ele tirou o Madison por dois motivos. Um, que o Fluminense não atacava, e o segundo, que o Madison não é jogador, né?
Madison tava muito mal, tava muito mal, Madison.
É, eu vou dizer pra vocês, repetir o que eu já disse no último podcast, eu ainda tenho esperança pelo baixo nível de qualidade da lateral do futebol brasileiro. Mas é complicado. O jogo de ontem não foi muito fácil, não.
Eu queria levantar um dado aqui. Eu não lembro se alguém chegou a citar que o Grêmio fez 21 finalizações ontem. Alguém chegou a comentar isso?
Diego foi... Sol falou que teve mais finalizações. Não chegou a dar o número, acho.
Mas aí eu passei os números em separado, né? Foi primeiro as finalizações certas, que foram 5, e as erradas, que foram 14, somando tudo, daí
dá deu esse... 19, né? Então, um pouquinho diferente do que eu tenho aqui.
Mas
eu quero fazer um.
Do Footstats, no caso.
Eu quero fazer um comentário assim, jogar mais lenha nessa questão de finalização, posse de bola e etc. Como o Grêmio, ele tá com um percentual de posse de bola que, pro padrão brasileiro, é consideravelmente bem alto, né? Ele teve ontem, pelos números que eu tenho aqui, 65% de posse de bola. Então, ele duplica. Quase que duplica essa percepção de que tem oportunidade para chutar e não chuta. Mas 19 ou 21 finalizações num jogo é um número bem considerável e mais do que o suficiente para terminar o jogo saindo vencedor. Eu penso dessa forma. Então, está funcionando muito a questão que a gente não está tomando gol e a posse de bola ajuda muito nisso, assim como a qualidade da nossa defesa, mesmo sem Jeromel, mais uma vez, né, também foi importante para a manutenção disso. E é importante também ressaltar o seguinte: se a gente for pegar, fazer alguns paralelos, esse time do Grêmio, queira ou não queira, ele tá numa espécie de transição. Saíram alguns nomes do ano passado, tem também muita questão de lesão, também tem a questão que muitos jogadores chegaram no elenco esse ano, então a gente não tem bem definido ainda quem são os titulares, talvez até temos, mas aí tem muita questão de tá trocando por lesão e poupar jogador e etc. Só que os reservas que a gente tem hoje são muito diferentes. Então, hoje quem entra é o Tassiano, hoje quem tá entrando é o Tony Anderson, hoje quem foi opção ontem de titular foi o Lima. Então, a gente não tá ainda com aquele time encaixadinho, fechadinho, que cada jogo sai um, dois no máximo. Claro que o calendário não permite isso, mas agora a gente tá só em brasileiro, então o Grêmio tá tentando ir com força máxima sempre. Mas aí, só falando um pouco mais sobre essa questão de manter o elenco, aquele time do Corinthians ano passado foi o time que mais teve em determinado momento, ele teve uma escalação que foi a que mais se repetiu na história. E foi naquele período que o Corinthians fez aqueles estrondosos pontos que aí depois ninguém conseguiu correr atrás. Então, como a gente está nesse momento que está oscilando muito a questão de jogadores, e quem entrou no lugar, por exemplo, entrou o Jael no lugar do... entrou o André no lugar do Jael, não está conseguindo encaixar com o restante do ataque do Grêmio. Até porque a maior parte dos gols não eram do Jael, né? E o Luan volta e meia está lesionado, agora o Everton também voltou de lesão. Então, acho que isso aí tudo também está influenciando na questão dos gols.
São muitos gols, muitas lesões. Nós temos aí, olha quantos jogadores importantes fora do time. Mas o Grêmio precisa, nessa janela aí, pegar ali o troquinho que ganhou com o Arthur e comprar lateral. E infelizmente, eu não gosto desse esquema, né? Até não é dentro da ideia de austeridade do Grêmio, mas precisa abrir o caixa e comprar um lateral incontestável para ocupar o lugar ali que acaba sobrando para o Madison, porque nós não temos realmente alguém qualificado para fazer isso. A questão do Léo Moura, ótimo, ele é um grande jogador, tem qualidade, mas é importante nós termos pelo menos dois jogadores, uma reposição para a posição que a gente possa ter segurança, porque senão a gente vai acabar tendo esse problema de até mesmo para ter uma qualidade de cruzamento, uma possibilidade de realmente marcar gols, que é o que vai trazer título pro Grêmio. Se o Grêmio não marcar gols, pode até ganhar, vai ganhar todos nos pênaltis, mas vai ser bem complicado. Na questão de mata-mata, né? Pontos corridos, nem pensar. Nós temos uma situação, aquela fórmula mágica, né? Dos 3 pontos em casa e 1 ponto fora de casa. O Grêmio tá um pouco abaixo dessa média. Mas nós temos que analisar o seguinte ponto. Tá um pouco abaixo dessa média, mas tá enfrentando times pequenos, né? Agora vai pegar o Bahia, e dentro dessa situação, geralmente times grandes, por exemplo, citando aí o Corinthians, e até mesmo o Palmeiras, o Cruzeiro, são times que geralmente vão ganhar em casa e fora de casa desses times pequenos. Então é uma pontuação que diferente, dificilmente a gente vai buscar, a gente vai ter que buscar contra time grande ela.
Eu não tô preocupado assim na questão do mata-mata, porque quando a gente ganhou a Copa do Brasil em 2016, o Grêmio no Brasileiro tava com uma campanha de rebaixado. No Brasileiro ano passado, a gente tinha grandes momentos, mas também teve vários péssimos momentos contra times pequenos. E no mata-mata, em determinado momento o adversário vai ter que sair, né? Então são 180 minutos. E aí quando ele sair, a gente vai matar o jogo. E fora que o Grêmio, por ser um time copeiro e pela história dele e pela forma como a gente está acostumado a ver que essa diretoria está agindo, e como o Grêmio sempre agiu na história em relação às Copas, a vontade, o ímpeto de vencer uma partida na Copa do Brasil, na Libertadores, vai ser maior, porque tem que decidir ali. Então ali tu vai arriscar mais, ali tu vai dar um pique maior, tu vai trabalhar mais para com que saia a vitória, porque ela vai ter que acontecer. O que não pode acontecer é o que aconteceu ano passado contra o Cruzeiro, que a gente acabou deixando um título escapar que era bem possível, né?
Com certeza, aquele título ali estava bem encaminhado.
E assim, já que foi citado o Flamengo, que foi quem foi sorteado para ser nosso adversário nas quartas de final, eu fico feliz assim que Flamengo, Corinthians, esses times a gente já pegue antes na Copa do Brasil, pela uma pressão das outras situações que interferem no jogo serem menores, né, do que numa final, né? Quando é numa final, muitas coisas ao redor dessa partida acontecem que não aconteceria em um jogo assim não tão decisivo, digamos assim.
Como a final do Campeonato Brasileiro de 82, né?
Sim, exato.
E a gente ainda pode fazer um comentário sobre essa partida, que foi uma partida em que o Grêmio foi extremamente prejudicado. Na verdade, é considerado um dos erros de arbitragem mais escandalosos da história do futebol brasileiro, né? Pela mídia, na verdade, não pela torcida do Grêmio. Pessoal, em relação à questão do Flamengo, até a gente pode trazer umas estatísticas aqui do que é, porque o Grêmio tem, quando fala Grêmio e Flamengo, não se fala só em um clássico do futebol brasileiro como qualquer outro. Grêmio e Flamengo é a mesma coisa que Cruzeiro Internacional e até mesmo Flamengo e Corinthians. São clássicos que são o interestaduais, são os maiores clássicos que tem, né? E Flamengo e Grêmio tem uma história gigantesca, e em Copas do Brasil nós temos uma estatística legal. Se nós pegarmos para analisar, o Grêmio e o Flamengo já se enfrentaram pela Copa do Brasil em 6 oportunidades. Isso não, por isso que demonstra que o clássico realmente é um clássico com muita cancha. Nós tivemos um enfrentamento da semifinal da Copa do Brasil em 89, quando o Grêmio foi campeão, em que o Flamengo e Grêmio, a primeira partida foi fora de casa, o Grêmio empatou em 2-2 e ganhou em casa de 6-1 do Flamengo, foi pra final e ganhou o título. Em 93, na semifinal também, o Flamengo ganhou de 4-3 em casa e o Grêmio ganhou na volta de 1-0 e ficou com a vaga. Em 95, na semifinal, o Flamengo enfrentou o Grêmio de novo em casa, ganhou de 2-1 e o Grêmio ganhou de 1-0 em casa e se classificou, foi vice-campeão. Em 97, outro ano que o Grêmio foi campeão, o Grêmio empatou em 0-0 e empatou fora em 2-2 e também foi classificado. E aí foram as duas últimas vezes que o Grêmio foi eliminado pelo Flamengo, que foi em 99, que o Flamengo ganhou no Olímpico por 2-1 e empatou em 2-2 fora. E em 2004, o ano complicado pro Grêmio, que o Flamengo ganhou no Olímpico e empatou em 0-0 fora de casa.
O Maicon, tu tens aí como é que ficou o histórico do confronto do Grêmio e Fluminense?
Tenho sim, Victor. Grêmio e Fluminense jogaram a partida número 81. Partida número 81 na história. O Grêmio venceu 34 vezes, 22 empates e são 25 derrotas. Aproveitamento do Grêmio contra o Fluminense, 51%. Em campeonatos brasileiros, foi a 60ª partida. 60 jogos, são 25 vitórias, 16 empates e 19 derrotas. O Grêmio marcou 75 gols, sofreu 65 e o saldo é 10.
Eu vi aqui que dos últimos 5 jogos o Grêmio venceu 4 e empatou só a última, né? Ele tinha vencido 3-1 em 2017 pela Copa do Brasil. Brasil na Arena, depois venceu 2-0 no Maracanã, depois no Brasileiro venceu 2-0 também no Maracanã, e ano passado também 1-0 na Arena do Grêmio, e agora esse empate. Então a gente está com um retrospecto recente ótimo, né? E a gente só esbarrou ontem mesmo, né, na finalização ali, que conseguiu o gol para vencer.
E falando um pouco do nosso próximo adversário, né, pessoal, o Bahia, alguém quer fazer algum comentário a respeito do elenco do Bahia? Tem alguém conhecido aí?
Temos o goleiro, passou pelo Grêmio, veio como uma grande promessa, mas acabou acho que não vingando, que era o Douglas, né?
O Douglas Friedrich. É, tem o goleiro que não sei se ele é do Corinthians ainda, né, que ele passou por aqui. Aí não teve oportunidade porque também o elenco do Grêmio tinha bastante goleiros, mas aí ele acabou indo pro Avaí e era o goleiro mais escalado aí no Cartola do ano passado.
É, o nosso adversário, nós costumamos ter uma facilidade, vamos dizer assim, no enfrentamento. Não é um dos enfrentamentos mais difíceis do Grêmio. E o Grêmio precisa dos 3 pontos, né? Porque o que está desperdiçando de pontos dentro de casa precisa buscar fora. O importante é manter ali a formulazinha mágica de 3 pontos fora, em casa, e 1 ponto fora. Se não consegue isso, inverte a situação. Mas tem que buscar sempre, quando empata em casa, os 3 pontos fora para ficar ali na fórmula mágica e buscar o título do Campeonato Brasileiro.
É, por aí, né? Que o Grêmio tem 2 vitórias fora, né? E uma em casa, né? Então, se ele realmente conseguir inverter de estar vencendo fora e empatando em casa, não tem problema nenhum, que é mais do que o suficiente para o título vir.
É, se nós pegarmos o jogo contra o Cruzeiro, que foi na primeira rodada, ganhamos fora. Depois empatamos com o Atlético Paranaense em casa, tá tranquilo. A gente buscou os pontos da rodada. Aí depois a gente perdeu contra o Botafogo, então a gente ficou com um negativo ali naquela fórmula mágica. E aí voltamos em casa, ganhamos do Santos, tivemos um ponto negativo. Depois empatamos com o Internacional, já ficou mais 2 pontos negativos, aí soma 3 já, da fórmula mágica que a gente tá falando, né? Depois contra o Paraná não conseguimos somar pontos, né? Permanece os 3 pontos negativos. Aí fomos lá, ganhamos do Ceará, ficou um pontinho negativo. E agora contra o Fluminense soma-se mais 2 pontos. Então nós estamos a 3 pontos abaixo daquilo que seria o ideal para buscar o título brasileiro. Então, buscando contra o Bahia os 3 pontos, nós vamos ficar com 1 ponto abaixo do ideal. Né? E daí depois tem que buscar mais alguns pontos fora de casa.
Eu acho que a postura também dos times quando vão jogar em casa também vai favorecer um pouco o Grêmio, né? Porque em geral os times quando jogam em casa saem um pouco mais pro jogo, até porque a torcida vai cobrar um pouco mais, né? Ontem na entrevista o jogador do Fluminense disse que, ó, esse pontinho que nós fizemos em Porto Alegre, ele vai fazer toda a diferença pra nós lá na frente. Então esse é um discurso de alguém que realmente veio pra empatar, né? Não criticando aqui a postura, como já foi falado, dos times que vêm até a Arena, mas eles valorizam muito esse ponto com o Grêmio. E citando ali a questão do Bahia, o próximo jogo, e o Flamengo também, né, que já foi citado, o Bahia joga com o Flamengo hoje, quinta-feira, e vai ser uma boa oportunidade pra gente ver esses 2 times aí que vão estar enfrentando o Grêmio, né?
Tu quer aproveitar pra comentar como é que ficou a tabela? Tá certo que a gente ainda tem 3 jogos enquanto a gente grava, pra completar, mas passa uma ideia em geral de como tá a tabela, como é que tá o Grêmio.
O Grêmio no Campeonato Brasileiro ocupa atualmente a 8ª colocação, 13 pontos em 8 jogos, são 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. O líder é o São Paulo com 16 pontos. Pra completar essa rodada ainda, a 8ª rodada tem Flamengo e Bahia hoje, Corinthians e América Mineiro e Atlético Paranaense e Santos. Os próximos jogos do Grêmio até a parada pra Copa: Bahia no domingo, fora de casa, na Fonte Nova. Nós vamos jogar na quarta-feira contra o Palmeiras, na Arena do Grêmio. E fecha esse período antes da Copa contra o América Mineiro no domingo, dia 10 de junho, na Arena do Grêmio.
Quero fazer um comentário aí a respeito de como é que tá a tabela, que eu penso o seguinte, né? Fazendo uma relação com o Corinthians do ano passado, com o Fluminense, que foi algumas vezes campeão, com o São Paulo, que teve aquele tricampeonato, inclusive com aquele título de 2008 pra gente foi bem traumático. Mas assim, eu vejo ali, São Paulo é um time que pela forma que ele joga, ele vai oscilar bastante. O Flamengo, a mesma coisa. O nosso co-irmão, pior ainda. Cruzeiro e Palmeiras, que eram times que estavam sendo postulados aí como favoritos junto com a gente, estão deixando muito a desejar, assim, né? O Cruzeiro tá com a mesma pontuação que a gente, só que ele tá em 6º pelos critérios. Mas o Palmeiras, né? Se a gente já tá achando que tá ruim pra gente, imagina pro torcedor do Palmeiras. Mas assim, só focando no que eu quis comentar, quem mais se aproxima daquele tipo de time que geralmente acaba vencendo um campeonato é o Fluminense, que é aquele time que não chama tanta atenção, mas sempre tá marcando ponto, tá sofrendo às vezes poucos gols e marcando poucos gols, mas tá ali no bolo e tá apresentando resultados que a gente não espera tanto. Mas como eles não têm tanta cancha histórica assim, e talvez não tenham um elenco suficiente, também é outro time que se brigar por título não vai vencer ele com folga. Eu não vejo assim, eu vejo esse campeonato muito aberto ainda, e que se o Grêmio conseguir fazer uma mescla boa ali quando, depois da volta da Copa do Mundo, que vai ter muita Libertadores e Copa do Brasil, mas conseguir sempre estar pontuando, e aí quando jogar com o principal sempre estar vencendo, acho que a gente tem boas chances sim de brigar forte por esse título, né? Ano passado a gente brigou, mas não brigou tão forte. Eu acho que não vejo nenhum adversário assim tão disparado ainda. Pode estar com pontuações melhores, assim como se o Flamengo ganhar hoje ele vai para 17 contra 13, mas é uma pontuação que em duas rodadas dá pra gente tirar essa diferença.
A pontuação do Grêmio não é ruim, nós temos 13 pontos e o segundo colocado hoje, que é o Flamengo, ainda tem um jogo, tem 14, então não tá complicado. O próprio líder tem 16 pontos, não é uma pontuação ruim para buscar, mas a gente tá perdendo pontos em momentos que eu acredito que outros adversários não vão perder. Eu não acredito que a maioria dos adversários vai empatar com o Fluminense em casa. Vai perder pontos contra o Paraná, vai empatar em casa contra o Atlético Paranaense. São esses pontos que eu destaco, né? Então, o Grêmio teve um início de tabela muito favorável. Se nós formos analisar, nós estamos enfrentando os times menos qualificados nesse início. E nós não estamos conseguindo aproveitar aí para marcar pontos, porque o Grêmio já podia estar numa situação de liderança e com folga já. Não pela questão de elenco e olhando só no papel, não. Pelo futebol que apresentou dentro de campo. O Grêmio jogou bem em todas as partidas, e na partida que jogou mal, nem dá pra dizer que jogou mal, jogou até consideravelmente bem, foi contra o Botafogo, que praticamente saiu com empate com o time reserva. Então, o Grêmio tem um potencial enorme aí pra buscar esse título brasileiro.
Quero fazer uma dica aqui, um site, assim, nessa época que o Grêmio tá muito bem, assim, nesses últimos 2-3 anos, tem muito jornalista aqui fora da aldeia aqui que tem elogiado muito o Grêmio, e um deles, não sei se o pessoal gosta ou não gosta aí, que é o Rica Perrone, não sei se vocês conhecem. E ele, no site dele, que é ricaperrone.com.br, ele tem ele faz ali uma classificação que é bem interessante, que é classificação planejada. O que que seria isso? Geralmente os times, eles têm uma ideia de qual seria uma pontuação boa pra tu tá fazendo em determinada faixa do campeonato pra tu ser campeão. Isso vai de acordo com o adversário que tu tá enfrentando. Então, por exemplo, se tu vai pegar um Corinthians e um Flamengo fora de casa, independente do momento que eles estiverem, é muito difícil vencer. Então, um empate é mais do que interessante tu conseguir, mais uma derrota não é o fim do mundo, porque é o esperado, né? Então, o que que o Rica Perrone faz? Ele pega toda a tabela e aí ele vê aonde que tem que ser vitória, aonde tem que ser empate e aonde não tem problema ser derrota. E aí, com base nisso, ele faz um aproveitamento dentro dessa possibilidade bem realista para ser campeão. Como a rodada está em andamento ainda, está atualizada até a 7ª rodada, né? Então, quem nessa classificação planejada, o que que seria isso? Ah, por exemplo, o Flamengo pegou só time baba. Então, se pô, ele chegou, pegou um Paraná, um Ceará fora, um Sport fora e ganhou todas. Mas isso aí já era o esperado, né? Não, ele não fez acima do esperado. Diferente do Grêmio, que, por exemplo, na primeira rodada ganhou do Cruzeiro. Aí isso é além do esperado. Então, como é que funciona? Ele colocou onde deveria ser uma vitória, onde poderia ser uma derrota e onde poderia ser um empate. Então, nessa classificação dele, o aproveitamento às vezes passa de 100%. Então, atualizado até a 7ª rodada, quem estava em primeiro era o Atlético Mineiro com 118%. Então, ele fez o que ele deveria fazer e ainda mais 18%. O segundo, o Corinthians com 100% e o terceiro, o Cruzeiro. Isso aí seria a faixa para quem quer ser campeão. Então, o Grêmio estaria ali com 92% até a rodada passada. Claro que agora vai diminuir com o empate de ontem. Ele estaria em quinto com 92%, mas estaria numa faixa de classificação para Libertadores.
É que o Grêmio venceu o Cruzeiro na estreia fora e ganhou do Santos em casa, né? Eu acredito que na projeção dele, jogos em casa, mesmo contra grandes, você teria a obrigação de ganhar a partida, né? Que seriam aqueles 12 times ali do brasileiro, que são considerados os maiores, né? E acho que que fez a diferença nessa conta foi a vitória contra o Cruzeiro fora mesmo.
Ele fez a projeção que contra o Cruzeiro seria o normal uma derrota, então a gente venceu. Aí a Atlético Paranaense teria que ser a vitória, a gente empatou. Botafogo normal, a gente perdeu. O Santos, a gente venceria, vencemos. O Internacional ele colocou como empate, acho até que daria para colocar como uma vitória, mas tudo bem, é clássico. Aí a gente empatou assim como ele colocou. E aí Paraná seria uma vitória e a gente empatou. O Ceará seria uma vitória, a gente venceu, só que aí o Fluminense também seria vitória e a gente não venceu. Aí o Bahia ele colocou como se fosse um empate. Vamos ver na próxima rodada.
É, Bahia tem que ser vitória agora, para buscar um pouco do prejuízo.
Isso
pouco
que você falou é um crime pro torcedor do Bahia, hein?
Não, mas é que na verdade...
O Bahia tem que ser vitória, é terrível pra eles.
Não, mas eu digo assim, ó, se nós pararmos pra analisar, é o seguinte, se nós pegarmos ali o Bahia campeão brasileiro, né, aquele Bahia que o Grêmio poderia ter enfrentado, enfrentou o Santos na época, do primeiro título brasileiro do Bahia, aquele era um Bahia que se a gente tivesse perdido, estaria tranquilo. Mas a gente tem que analisar que nós estamos falando do campeão da América, um time que é o melhor futebol brasileiro, contra o Bahia, que hoje é modesto. Amanhã pode fazer um time e ser campeão nacional, não tem problema, mas agora tá beirando rebaixamento, né? Claro que ninguém aqui tá querer achar que o Grêmio é infinitamente superior, o futebol tá nivelado hoje em dia, mas a gente busca se buscar uma vitória, a gente tem possibilidade, sem dúvida nenhuma. Potencial para isso tem.
Os gols do dia do adversário que o Grêmio enfrenta no final de semana, foi no dia 24 de maio de 2012, Grêmio 2, Bahia 0, no Estádio Olímpico, gol de Miralles e Marcelo Moreno, partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2012. Ouçam a narração.
Bola pro time do Grêmio, Edilson tentou, cruzou, entrou Miralles, a marca tirou, é gol! Gol do Grêmio! Miralles! Numa jogada muito rápida, o Grêmio toma a bola, recupera a posse de bola com Edilson. Bola para Marco Antônio, arrancou em velocidade, passou Miralles, pediu bola para Miralles, cruzou, Moreno vai marcar, tirou, é gol! Gol do Grêmio! Moreno! No contra-golpe, o Bahia se assanhou todo! Foi buscar uma carajela na frente!
Valorizando o trabalho da Grêmiopédia, o Maicon fez uma pesquisa em relação ao Alcindo, que é o maior artilheiro da história do Grêmio. E aí, segundo a grande mídia, ele teria 264 gols. Mas o que tu chegou aí de informação, Maicon, na tua pesquisa?
O jogador Alcindo Marta de Freitas, segundo a pesquisa que nós fizemos pela Grêmiopédia, o Alcindo ele tem 230 gols. Em outros veículos, é recorrente, né, essa informação na mídia, que o Alcindo teria marcado 264. Eu até tenho aqui por ano aqui os gols que ele fez. Interessante falar que ele começou a carreira dele no Grêmio em 1963. Ele teve um período de 63 até 1971. Tem aqui os gols também por ano, já vou falar isso pra vocês. E depois ele retorna pro Grêmio entre 77 e 78. Ele teve um período que ele jogou no Santos, jogou no México também. E em 77 ele retorna pro Grêmio, que é aquele período onde o Grêmio ganha o título gaúcho, né? Quebrando a hegemonia do Internacional. Então aqui por ano, em 63, quando o Alcindo começou no Grêmio, ele marcou 7 gols. A partir do segundo ano, segunda temporada dele no Grêmio, a média começou a aumentar. Então, em 64, ele marcou 23 gols. Em 65, foi a melhor temporada de Alcindo pelo Grêmio, chegando a 61 gols marcados. Em 66, ele marcou 23 gols. Em 67, ele marcou 36. Em 68, ele marcou 31 gols. Em 69, marcou 19 gols. Em 1970, ele marcou apenas 5 gols. E em 71, no final da primeira passagem pelo Grêmio, ele marcou 12 gols. Então, essa primeira passagem de Alcindo pelo Grêmio, que acabou em 5 de dezembro de 71, ele marcou 217 gols. Quando ele retorna pro Grêmio em 77, ele faz 12 gols, e em 78 foi o último gol registrado de Alcindo pelo Grêmio, num jogo contra o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul, em 16 de março de 78, jogo de despedida dele. Ele marcou o último gol pelo Grêmio, gol de número 230.
É, mas tu tem ideia por que eles chegam nesse número, uma diferença aí de 34 gols?
Nós tivemos um jogador chamado Alcindo também, que jogou no Grêmio
91 e 92.
Deixa eu abrir aqui Alcindo.
É, pelo que tá na página do Alcindo, Marta de Freitas, tem a informação de por que se diz que teria esse 264, diz que o Alcindo Sartori, ele jogou entre 91 e 92 no Grêmio.
É, o Alcindo Sartori, que é um outro jogador que também se chama Alcindo, que jogou no Grêmio, ele marcou 29 gols jogos em duas temporadas que ele jogou pelo clube, e nós acreditamos que eles tenham feito a contagem dos dois Alcindos aí nessa conta do Alcindo Bugre. Então seriam os 230 gols que ele tem, mais esses 29 aqui do Alcindo Sartori. Vai faltar gols ainda para chegar no 264, né? Então talvez teria que rever bem essa conta aí, como que foi feito.
Sim, sim, mas como naquele período ali, Maicon, pela pesquisa que tu fez, falta alguns gols que a gente não tem, o autor, na época que o Alcindo Bugre atuava?
Nós temos 230, que é uma informação que bate também com o futebol 80, e nós estamos aí pesquisando alguns jogos ainda desse período que falta informação, e em princípio é essa quantidade
e
de gols.
E quem tiver informações pode mandar pra gente, né?
Até fazendo um comentário aí com relação à questão dos artilheiros do Grêmio, né? Porque esses números aqui não são definitivos, né? Nós vamos aí fazer pesquisas e possivelmente vai se encontrar alguma coisa que possa ser alterada, porque a questão histórica, nós temos até essa questão nos nossos jornais ali do site. Tem jornais que falam que um jogador marcou, outros que falam que foi outro, então a gente vai fazendo uma pesquisa histórica. Então esses números que a gente tem, eles acabam mudando até mesmo por erros da própria fonte da época, né? Mas em relação a essa questão de artilheiros, é um comentário interessante que eu gostaria de fazer. Se nós analisarmos o número de artilheiros, o número de gols dos maiores artilheiros do Grêmio, nós temos ali que nem o Alcindo, tá? Que seja 230, 264, ainda assim, se nós analisarmos, é um número baixo de gols, né? Não sei se alguém aí tem alguma estatística em relação aos outros clubes, mas tem clubes aí que nem o Santos, com o Pelé, com mais de 1.000 gols, tem, se eu não me engano, o Cruzeiro, tem o artilheiro com 700 gols, o Inter com 400. Então nós temos os nossos maiores goleadores pela lista da Grêmiopédia. O maior é o Alcindo, depois o Tarcísio, depois o Gessi com 206, depois o Juarez com 199, Joãozinho com 137, e aí vai baixando. Mas isso aqui não é um demérito pro Grêmio. Na verdade, se formos analisar, o Grêmio valoriza historicamente a palavra Grêmio, que é o que está no seu próprio nome, que é união, agremiação, né? Uma união de pessoas, que seria o significado. E o Grêmio é exatamente isso. Se a gente analisar na nossa história, o Grêmio é exatamente isso. Se pegar o período ali do Gessi, do Juarez, eles foram jogadores que jogaram no mesmo período, né? Claro que algum iniciou antes, saiu depois e tudo mais, mas se for somar o número de gols, não passa de 400, né? Mas o quê? O Grêmio sempre jogou em função de um grupo de jogadores, não em função de um jogador. E aí a diferença. O Grêmio, historicamente, constrói grandes grupos de jogadores. Ele não tem um líder, um Pelé, aquele jogador que o Garrincha, não. Ele tem um grupo de pessoas, um grupo de jogadores com garra, com vontade, que vai lá e conquista títulos. Isso é muito interessante, porque é uma característica histórica do próprio clube.
Sim, e em alguns momentos que a gente teve um goleador isolado, os títulos não vieram, e a gente não teve, talvez, de times tão expressivos, né? E até o próprio elenco atual do Grêmio, ele divide bastante as artilharias.
Não, é justamente, se for parar para analisar, tirando o Renato, que foi um craque aí dentro do Grêmio, e principalmente dentro da história, somada aí a questão de jogador e técnico, mas nós os craques, vamos dizer assim, Ronaldinho Gaúcho, citando como exemplo, são jogadores que dentro de campo fizeram um show, mas que títulos que é bom, poucos títulos nós conquistamos com eles, né? Sempre foi com um grupo forte, com um elenco de jogadores interessados, unidos ali, que foram e conquistaram títulos. E geralmente com um elenco que era subestimado pelos adversários.
Eu peguei aqui uma lista, vou citar alguns nomes de maiores artilheiros de alguns clubes brasileiros, né? O Pelé, como tu citou, fez 1.091 gols pelo Santos. Roberto Dinamite fez 617 gols pelo Vasco. O Zico fez 502 gols pelo Flamengo. O Santos repete aqui algumas vezes, né? Coutinho, Pepe. Aí o Carlitos, 325 gols pelo Internacional. O Valdo, 319 gols pelo Fluminense. Quarentinha, 313 gols pelo Botafogo. Luizinho, 311 gols pelo América. Cláudio, 305 gols pelo Corinthians. Mas aí, Diego, então vamos fazer fazer um comparativo aí com o que tu comentou. Esses jogadores que têm esses gols estrondosos, assim, uma numeração estrondosa de gols, eles ficaram, assim, mais de uma década como principal jogador do time, né? O Pelé, o Dinamite, o Zico. Eles ficaram muito tempo e eles eram disparados os principais jogadores desses times.
É, não, sem dúvida. Esse período, se nós formos analisar, tem isso também. A questão do número de temporadas, o Alcindo teve um, e o Tarciso tiveram 11 temporadas e o Alcindo teve 11 e o Tarciso teve 13 temporadas. O Gessi, por exemplo, teve 7 temporadas e o Juarez 8. Então, o tempo dentro do Grêmio é um tempo curto, se for parar para analisar também, não para a título de fazer grandes números de gols em diversas temporadas. Não é uma história dentro do clube, né? Então essa diferença também é considerável. E se nós formos pegar esses jogadores, vários dos grandes artilheiros da história do Grêmio, eles jogaram juntos, ou jogaram no mesmo período, tiveram no clube no mesmo período, que nem é o caso do Gessi, do Juarez, acredito que do Alcindo e do Tarciso, pelo período. Então são jogadores que estiveram no clube no mesmo período e que dividiram essa responsabilidade, ou essa honra, vamos dizer assim, de ser goleador do Grêmio.
Tarciso e o Baltazar jogaram juntos, né? Mas isso que você falou do Tarciso, o Tarciso realmente, ele jogou 13, os gols dele são distribuídos em 13 temporadas, né? Então hoje a gente pega um jogador, por exemplo, o jogador nosso em atividade que tem mais gols hoje, que é o Luan, que tem 65 gols. O Luan começou no Grêmio em 2013, né? Então a gente já acha, assim, uma quantidade de temporadas para a realidade hoje bem, bem considerável. 2013 a 2018, acho que é a sexta temporada. Então se você pegar outros jogadores que tem muito mais gols, fizeram 150, 200 gols, isso aí foi ao longo de 10, 15 temporadas no mesmo clube, né? Então hoje a gente tem essa diferença de tempo também do atleta também no clube. E isso faz toda a diferença na quantidade de gols, né?
Mas a mecânica de jogo faz diferença também. Tu pega o próprio Jonas, que é um dos últimos grandes artilheiros que nós tivemos. Ele jogou acho que 3 temporadas pelo Grêmio ao todo, e ele tem muito mais gols, bota o Luan no bolso.
Bom, pessoal, e até comentando essa questão dos artilheiros, se alguém tiver alguma informação, alguma relação, algum histórico, nós estamos aí sempre sedentos por informação, vamos dizer assim, sempre buscando o máximo possível de dados históricos para a gente poder completar esse período, que muita coisa ainda precisa ser trabalhada. Nós temos algumas fichas sem o jornal da época, que nós vamos ter que buscar esse jornal para considerar essa ficha finalizada, né? O nosso critério é a ficha finalizada é aquela com uma fonte histórica da época. Então, se alguém tiver daqui a pouco alguma planilha, algum jornal histórico, algo que queira contribuir com a Grêmiopédia, é só entrar em contato conosco. Vai ser muito importante. Nós construímos essa história do Grêmio, ou melhor, recuperamos a história do Grêmio juntos, né? É um trabalho coletivo e em benefício do próprio clube.
Bom, essa foi a segunda edição do Legado Tricolor. Diego, manda um alô pro pessoal.
Bom, pessoal, então, finalizando a participação, queria agradecer a todo mundo que ouviu esse podcast. Nós estamos ainda iniciando esse trabalho, então algumas coisas precisam eventualmente ser corrigidas. Com o tempo a gente vai melhorando a questão da dinâmica, mas eu entendo que nós já estamos aí com um grande passo aí num trabalho fora da Grêmiopédia, buscando a divulgação da história do Grêmio. Eu agradeço a todo mundo que está aí nos ouvindo e nos prestigiando.
Sim, obrigado, Diego. Aqui ninguém trabalhou em rádio, ninguém fez nenhum podcast ainda, a primeira experiência de todo mundo, mas o trabalho está fluindo e cada dia a gente vai fazer melhor para trazer a informação de uma forma diferente também, mostrar como é que a gente pensa o futebol além dos fatos históricos. Manda teu obrigado aí, Maicon.
Então, eu queria agradecer a todos que estiveram conosco até aqui, ouvindo esse podcast. Nos próximos aí, nós vamos estar acompanhando também os jogos do Grêmio, falando sobre fatos históricos, procurando melhorar cada vez mais a qualidade aí do nosso trabalho. Agradecer a todos, muito obrigado, até a próxima.
Valeu, Maicon. Júnior, manda o teu obrigado. deixado o teu agradecimento?
Bom, queria agradecer o pessoal que ouviu até aqui, ficar ouvindo a gente conversar aí sobre o Grêmio. Às vezes pode não ser tão interessante para alguns, mas para quem gosta realmente do clube, tudo que retrata a palavra Grêmio chama atenção. E queria pedir pro pessoal dar um joinha aí no vídeo, no YouTube, para poder ajudar a contribuir, para a gente poder divulgar ainda mais o nosso trabalho pro pessoal, que a gente só visa é expandir ainda mais o nome do Grêmio por aí. Obrigado.
Valeu, Júnior. É, pessoal, deixem seus comentários aí, dicas, sugestões, pode, até mesmo críticas, algum tipo de fato histórico que vocês gostariam que a gente comentasse, que a gente vai buscar informação, assim como a gente busca todos os dias aí várias informações para trazer para vocês, gremistas, ou até mesmo para quem não é e gosta de história do Grêmio. Então esse foi o segundo legado tricolor. Um abraço.